Boa noite, meus irmãos.
Graça e paz. Graça e paz. É uma ousadia e um prazer ao mesmo tempo estar aqui em frente com esse microfone em mãos para anunciar mais uma vez a palavra do Senhor. Eu quero começar o estudo de hoje, na verdade, trazendo à mente de vocês o estudo da semana passada. Porque na semana passada, a gente teve o começo dessa perícope, né? Está lá em Lucas, capítulo 11. Eu vou usar hoje a NAA, tá? Lucas, capítulo 11, a partir do verso 37, porque nós estamos ainda dentro desse momento. Então, diz assim: ao falar essas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, esse é o texto da semana passada, né, que a gente começou a estudar, que o Diego deu na semana passada, na verdade, semana retrasada, né? Semana passada foi a conferência. E daqui do 37 até o final, né, a gente vai ver Jesus combatendo uma coisa que muitos de nós sabem o que é e reconhecem isso no outro, mas não em nós. Se chama hipocrisia. Né? Obrigado. Então, antes da gente começar o estudo de hoje, queria fazer uma oração com vocês. Paizinho, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estudar mais sobre o Teu Filho e de aprender mais sobre Ele. Pai, te agradeço porque nós somos sujos e imundos, e mesmo assim o Senhor nos amou, Pai, e enviou o Teu Filho por nós. Te agradeço por tamanha redenção e salvação, Pai, e te peço que a Tua Palavra seja usada essa noite para a edificação do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Então, antes da gente começar e entrar no nosso texto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre hipocrisia, porque não tenho tanta pretensão em ficar falando sobre isso, sobre o termo, né, hipocrisia, mas eu queria conversar com vocês sobre isso, porque a hipocrisia começou, esse termo, na verdade, é um termo que vem do grego, né, que é hipócrites, na verdade, que hipócrita, que eles começaram a falar isso para os gregos que atuavam nos teatros. Né? Então, eles iam lá, colocavam uma máscara para atuar, e eles chamavam esses caras, esses atores, de hipócritas. Né? Então, não era uma ofensa a eles. Na verdade, era um nome que eles davam para quem usava uma máscara e fingia ser alguma coisa que não é. Né? Então, em termos bem gerais, um hipócrita é aquele cara ou aquela pessoa, aquela mulher, né, que isso não serve só para cristãos, né, isso não é um termo que define cristãos, é um termo que define qualquer pessoa. É aquela pessoa que usa uma máscara, né, é aquela pessoa que por trás da máscara é outra pessoa, porque se ela fosse a mesma pessoa de máscara ou sem, não precisaria usar uma máscara, simplesmente seria ela, né. Então, em termos gerais, hipocrisia é isso. E por que que as pessoas, em via de regras, agem dessa forma? Por que que as pessoas chegam ao ponto de falar assim: eu vou ser uma coisa por fora e outra por dentro? Jesus fala aqui, né? Vocês limpam por fora do copo e por dentro não. Algum de vocês já lavou louça e pegou o copo, lavou por fora e por dentro não? Algum de vocês já pegou um prato, lavou por baixo e em cima não? Então é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está falando assim, vocês estão lavando por fora e não por dentro. Então, essa analogia que está sendo usada aqui define um comportamento falso, basicamente. E lá fora da igreja, lá fora dessa igreja principalmente, porque aqui nessa igreja não acontece isso, ironia, as coisas acontecem no mundo assim, da forma que são, porque as pessoas não querem ser vistas como elas são, Então tem aquele cara que, quantas vezes a gente vê uma pessoa defendendo, e eu não vou nem pensar em política aqui, mas a gente pode pensar em vários aspectos, no nosso trabalho, enfim, um cara defendendo uma posição, seja ela uma posição politicamente correta, só que eventualmente quando chega a hora de quando ela está com raiva ou quando ela está com muito medo e ela precisa tirar a máscara e agir com todo o ser dela, ela mostra de fato quem ela é. Quantas vezes a gente vê vídeos de namorados, quando colocado numa situação de risco, junto com a namorada, sai correndo e larga o namorado para trás. Fora daquela situação, o cara é um valentão, um cara é corajoso, mas quando ele é colocado à prova, ele mostra quem ele é. Mas na igreja, eu penso que isso acontece de uma forma, por um motivo diferente. Não é porque eu quero parecer para o mundo simplesmente por isso uma coisa que eu não sou. Eu penso que tem uma camada um pouco mais abaixo nisso. A gente tem estudado nas quartas-feiras o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. E lá, deixa eu tirar meu celular, vai ficar fazendo barulho no meu bolso. Lá na carta aos Gálatas, Paulo fala bastante sobre a justificação pela fé. E o que faz um cristão se sentir na condição de que ninguém pode saber do pecado dele? O que faz um cristão, uma pessoa que de fato reconheceu o Senhor Jesus Cristo, olhar e falar assim, o meu pecado não pode ser exposto porque eu sou santo, ou porque as pessoas vão ter vergonha de mim, ou porque eu vou ter vergonha de mim, Então, penso que muitas vezes nós, cristãos, agimos dessa forma porque nós não entendemos como Jesus, quão grande foi a obra de Cristo, Jesus morreu naquela cruz para que nós fôssemos livres do pecado. E ele conhece o seu pecado. Se nós estamos agindo da forma que nós estamos agindo, deixando as pessoas verem só uma parte nossa, mas não o todo nosso, se nós não confessamos pecados uns aos outros, se eu falo do meu irmão pelas costas, se eu adultero, se eu faço qualquer coisa que seja que eu não posso falar, é aquele pecado que ninguém pode saber, que eu preciso guardar 7 chaves, porque se alguém ficar sabendo daquele pecadinho em específico, a imagem do Zé, do Fernando, quem vocês quiserem chamar, a imagem da Carol, do Samuel, da Carol, do Jubiga, do Diego, enfim, a imagem de qualquer um de vocês, vai cair essa máscara. E aí, quem vou ser eu? Aí, meu irmão, você vai ser aquele pelo qual o Senhor Jesus pagou o preço. E a gente entender isso é importante. Porque se a gente entende que o sacrifício de Jesus foi suficiente por nós e que eu não preciso da sua aprovação, eu não preciso do seu ok, eu não preciso da sua validação, eu não preciso da validação de ninguém, mas do meu Deus, aí eu não preciso usar máscara. Porque eu sei que o meu pecado que eu quero esconder de vocês, Deus já conhece. Ele. Aquele que vai cobrar a conta no final, já conhece meu pecado. Porque nenhum de vocês tem poder em cima do meu pecado. Nenhum de vocês tem poder para cobrar, porque esse preço já foi pago. Jesus pagou na cruz a conta integral. Então, a hipocrisia no cristão advém da nossa incredulidade. Então, nesse estudo de hoje, o que a gente consegue ver, a gente vai conseguir ver nesses caras que são os intérpretes da lei, é que a incredulidade deles é o que leva eles a serem hipócritas, porque eles não creem em Cristo. Porque a chave para todo cristão abandonar de vez a hipocrisia ou o pecado que seja por si só, é entender o amor de Jesus por nós, é conhecer mais de Cristo, é entender a obra justificadora dele. A imputação do nosso pecado em Jesus na cruz é o que nos dá garantia de que está tudo bem as pessoas saberem quem eu sou, porque eu sou um filho amado do Pai. Nós precisamos entender isso, porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente é livre para ser quem a gente é, porque eu sou feio, quem eu sou, de fato. Nós somos feios. Aposto que cada um de vocês se olha no espelho, ou se você não fez isso ainda, eu te convido a esse exercício, a se olhar no espelho e pensar assim: quem sou eu? Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu no meu pior momento? Será que as pessoas querem conhecer esse eu? Será que as pessoas querem ser casadas com esse eu? Será que as pessoas querem namorar com esse eu? Contratar esse eu para trabalhar? E tudo isso? Será? Mas eu te digo uma coisa: as pessoas podem não querer. E isso é outro ponto, que é a questão do perdão e do amor aos irmãos. Mas não é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar do lado de cá do balcão. Que é sobre a gente ser livre, para as pessoas enxergarem todos os aspectos de nós. Porque a hipocrisia é um dos maiores problemas dentro de uma igreja. Porque se a gente está por trás da hipocrisia, nós somos piores que esses fariseus aqui. Porque esses fariseus que nós vamos estudar hoje, eles ainda cumpriam as leis. Eles davam o dízimo. Eles temiam o Senhor, apesar de eles não terem relacionamento com Ele. Mas eles temiam o Senhor. Mas nós, nos dias atuais, na modernidade atual, a gente não quer nem temer, a gente só quer parecer que teme. A gente só quer parecer que dá o dízimo, parecer que está indo na igreja. Então, vamos entrar agora no texto de hoje, sabendo isso, porque eu acho que é importante a gente entrar sabendo disso, que a resposta para tudo que nós vamos estudar hoje está em Jesus Cristo. Entender que a obra dele foi suficiente e que eu não posso comprar minha salvação, mas já foi pago o preço. Então vamos lá, a partir do verso 45. Então, aqui, só para vocês entenderem, né? Jesus foi convidado basicamente para um jantar da hipocrisia, né? Porque, na verdade, em todos os sentidos, né? Porque ele jantou a hipocrisia de fato, e porque o jantar era todo montado em cima de uma grande hipocrisia, que é: mestre, queremos ter contigo, né? Mas de fato não queriam. A gente sabe que o que eles queriam é pegar Jesus falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa que eles pudessem usar para prender Jesus, né? Então, eles não estavam desejando honrar a presença dele. Então, no começo, quando a gente estudou aqui lá no começo, Jesus já entra nesse jantar chocando todo mundo. Por quê? Porque ele não lavou a mão. Então, os fariseus olham para isso, que isso é uma tradição dos judeus, é uma tradição que eles implementaram, rabínica e não bíblica, mas que eles implementaram de lavar as mãos antes de jantar ou de comer. Então, eles pegam essa tradição e aplicam a Jesus, e Jesus já choca eles, né? E, bem rapidamente, Jesus fala tudo isso que a gente já leu aqui para eles, né? Para esses caras que são os fariseus, e se senta à mesa e acontece tudo isso, né? E na história da humanidade, né, ninguém nunca sentou numa mesa com as mãos mais limpas do que Jesus. Então, Jesus é o cara mais santo e puro que já esteve nessa terra. E ele sentou na mesa e eles cobraram dele lavar as mãos, né? Então, começa com uma grande confusão mental aqui, né? Então, lá em Salmos 24, por exemplo, vou ler aqui para vocês, fala assim: quem poderá, 24, verso 3 e 4, fala assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então, quem é que tem as mãos limpas e o coração puro, se não o Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos começar aqui o nosso texto. 45. Segue então aqui que Jesus falou com esses fariseus, e agora a gente vai ver que os intérpretes da lei vão fazer um questionamento aqui. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Começa aqui já o texto com eles sendo petulantes até, né? Porque esses caras que são os intérpretes da lei, só para vocês terem contexto, acho que até eu fiz essa mesma confusão por muito tempo na minha mente, né? Quando a gente lê escriba, intérprete da lei, fariseu, o que é isso, né? Os fariseus são como se fosse um partido político lá naquela época, né? Então tinham os fariseus, os saduceus, e enfim. E esses caras que são os intérpretes da lei, eles podiam ser tanto fariseus quanto saduceus. Frequentemente eles eram fariseus. Nessa cena aqui, a gente não sabe, mas provavelmente eles eram, porque em outros textos fala que sim, né? Então Jesus chama eles de fariseus, escribas e tal, e nunca fala saduceus, então a gente pode entender que sim. Eles eram uma pequena parte dos fariseus que eram responsáveis por interpretar a lei. Então, toda vez que tivesse algum questionamento sobre o que a lei quis dizer, eles eram responsáveis por interpretar isso, né? Então, eles eram os doutores da lei. Os peritos da lei são um subgrupo dos fariseus especializado em uma área de estudo, a hermenêutica e exegética, e a interpretação da lei mosaica. Assim, com eles, eles não eram líderes religiosos espirituais, então eles não eram aqueles caras que eram responsáveis por ir lá e fazer um exorcismo, por exemplo. Mas eles eram responsáveis por dirimir, ou seja, para resolver qualquer dúvida que pudesse ser levantada sobre a lei. Então, pega lá uma passagem que é super difícil de entender. Que a gente pega uma passagem X, pega lá Romanos 7, por exemplo, pega um texto assim, meu, mas o que quer dizer isso? Ou Hebreus, Dimitri vive mandando texto de Hebreus, ou me ajuda a entender aí, né? Então, pega um texto que é difícil de entender e o Dimitri acha que eu sou o intérprete da lei, né? Porque ele me manda o texto. Mas eu não sou, né? Mas enfim, esses caras são responsáveis por responder esses questionamentos, né? Então eles vão pegar esse texto, que é a lei, que é difícil de entender. Você pega Levíticos, por exemplo, meu, o que quer dizer isso? Deuteronômio, assim vai. E eles são responsáveis por traduzir isso de um jeito que o povo entenda, tá? Então esses são os intérpretes. Eles estavam no Sinédrio, eles estavam em vários aspectos da vida religiosa daquela época, mas eles não são um grupo separado, como se eles fossem de outro partido, eles fazem parte de uma nata teológica dos fariseus, tá? Então, quando eles chegam e perguntam logo de cara aqui no primeiro verso 45, mestre, eu disse essas coisas, o senhor está ofendendo também a nós? É como se fosse assim, mas assim, o senhor está nos ultrajando, senhor? Nós, a nata teológica, nós que somos os responsáveis por interpretar a lei, o senhor está falando que nós somos tudo isso? Né? Porque Jesus acabou de falar para eles que eles gostam das primeiras cadeiras da sinagoga, saudações na praça, aquele tapinha no ombro, mestre, de ser chamado de tudo isso. Né? E aí Jesus pega o gancho. Né? Então, primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Né? Diante de uma exortação ou admoestação, quando a gente é confrontado por uma palavra, eu estou aqui sentado hoje e eu estou ouvindo uma palavra sobre perdão, sobre pornografia, sobre qualquer coisa que seja que possa me pegar, né? Eu preciso ouvir essa palavra e, enfim, ou sobre hipocrisia, como é hoje, né? Será que eu tenho a mesma reação que esses caras têm? Porque a primeira reação deles é: isso aí não é para mim, não. Não. Ó, esse aqui é para você. Ó, ouve aqui para você isso aqui hoje, hein? Então, será que a minha reação é a mesma reação deles? Porque a reação deles é essa, né? O senhor fala várias coisas aqui e a primeira reação que eles têm é: senhor, mas se o senhor está já colocando a gente no mesmo balaio assim, não pode ser. Então, a gente já começa o estudo de hoje com essa pergunta, né? Será que o estudo de hoje é para mim? Porque ele é para mim. Enquanto eu preparava esse estudo, eu fui muito confrontado pelo Senhor, porque a hipocrisia, em certo aspecto, vive em todos nós, né? Então tá bom, então agora vamos para o verso 46, e aí Jesus vai responder eles, né? Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Então aqui a gente vê o primeiro ai de Jesus. Semana passada a gente viu 3 ais, hoje a gente vai ver mais 3 ais, quando Jesus fala: ai de vocês, porque tal, né? Então aqui é: ai de vocês, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores. Então, a gente tem que lembrar aqui também que o Jesus está num jantar, na casa dos fariseus, cercado de inimigos, por assim dizer, que são aqueles caras que estão querendo colocar ele numa armadilha, e Jesus não desacelera, né? Quando confrontado por esses caras, que são os top 10%, classe A ali dos fariseus, a primeira coisa que Jesus faz é colocar eles no mesmo bonde. Se vocês levantarem a bola, eu vou cortar. Então a gente vê que Jesus aqui, sem temer nenhum julgamento deles, ele confronta também os intérpretes da lei, né? Então, ele estava na casa dos fariseus, convidado, sendo completamente honesto sobre a hipocrisia de todo mundo, inclusive dos que são considerados autoridades na compreensão correta da lei do Senhor. Então é como se você tivesse num jantar que tivesse, sei lá, todos os ministros de um tribunal superior, que não no nosso país, porque aqui vai gerar uma confusão, mas que sejam pessoas muito importantes, você é colocado perante todas as pessoas e você chega para essas pessoas e chama todo mundo de hipócrita. Então, é isso que Jesus está fazendo aqui, né? Então, as críticas agora são especiais pelo fato do peso que a interpretação da lei tinha na vida dos judeus. A Mishnah, a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada de Torá oral, por exemplo, determina que é mais importante observar as interpretações da lei feita pelos escribas do que a própria lei. Então, depois, se vocês quiserem, eu passo até o endereço na Mishnah, que é esse documento que até hoje acompanha, né, os judeus. E ela diz que você e contra a palavra de um intérprete da lei é pior do que você ir contra a lei. Vou dar um momento para vocês pensarem nisso. Porque qual o sentido disso? O sentido disso é o seguinte: a lei é tão difícil de entender que quando alguém interpreta ela para a gente, então pronto, aquilo é verdade. Porque quem sou eu para dizer o que é a lei, né? Então, se esse cara é o intérprete e ele é encarregado de interpretar, se ele interpretou a lei e me disse o que eu devo fazer, então eu ir contra o que ele disse é pior do que contra a lei, porque às vezes eu entendi a lei errado. Porque às vezes a lei para mim não ficou tão clara, não sei ler muito bem, eu não tenho não sei muito ler hebraico, sei lá, deu errado. Entendi errado e agora eu vou falar com esse cara e ele me fala um negócio, então é pior eu desobedecer ele. Isso está escrito, né, na tradição judia, que foi transcrita para esse documento que chama Mishnah. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que esses peritos na lei criam com suas interpretações, voltando para o texto aqui, né, que ele fala: porque vocês sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos, né? Então, que esses peritos na lei criam requerimentos legais, regulamentos, mecanismos e tradições que são extremamente difíceis de serem cumpridas e seguidas. E além de criá-los, eles não os cumprem, tampouco ajudam as pessoas a cumpri-lo. Então esses caras, esses intérpretes da lei que ele está falando aqui, eles criam as leis, eles interpretam a lei de Deus, criam várias coisas, eu vou ler aqui para vocês um trecho para vocês entenderem o que eu estou falando, um negócio que é virtualmente impossível de você cumprir, e condenam as pessoas que não cumprem, eles não cumprem e não ajudam as pessoas a cumprir. Então, aquela coisa, né? Para quem o Senhor dá muita revelação, a quem tem muito revelado, mais será cobrado. A nossa responsabilidade é de acordo com o tamanho que o Senhor, o tanto de poder não, mas entendimento que o Senhor nos deu, né? Então, para um mestre vai ser cobrado muito mais do que uma pessoa que conhece muito pouco da palavra. De uma pessoa que, sei lá, conheceu o Senhor, deu um mês e ela faleceu. Então, esse, a quem foi muito dado, muito será cobrado de fato. Então, esses caras aqui vão ser muito cobrados, porque eles receberam uma posição elevada dentro da comunidade, eles receberam muito entendimento, eles tinham acesso à palavra e eles transformaram isso em peso. Peso tamanho que as pessoas não conseguiam cumprir, né? Então, eu vou ler para vocês um trecho que fala sobre o sábado, que está lá na Mishnah também, Mishnah Shabbat 10.3, se algum de vocês quiser procurar depois. Está escrito assim, e é bem prático, tá? O que deve-se fazer no sábado? Aquele que transporta um objeto para o domínio público no Shabbat, quer o tenha realizado com a mão direita ou a esquerda, quer o tenha carregado no colo ou nos ombros, é responsável. Todos esses métodos típicos de transportar um objeto, pois esse era o método de transportar os vasos sagrados do tabernáculo, empregado pelos filhos de Kerá no deserto. Todos os trabalhos proibidos no Shabat são derivados do tabernáculo, incluindo o trabalho proibido de ser realizado de domínio em domínio. Mas, aí entra o que é permitido no Shabat. E aí, não sei se algum de vocês conhecia isso, mas eu não, e eu fiquei em choque. Mas, aquele que carrega um objeto de maneira incomum, com as costas da mão, ou com o pé, ou com a boca, ou com o cotovelo, com a orelha, ou com o cabelo, ou com o cinto, cuja abertura está voltado para baixo, ou entre o cinto e a capa, ou com a bainha da capa, ou com o sapato, ou com a sandália, esses casos, está isento, porque não executou da maneira típica de quem o carrega. Então, isso é uma das tradições que são para o Shabat, que os judeus, que esses caras interpretaram, chegaram à conclusão disso. Você pode carregar, mas com as costas da mão. Quero carregar um negócio, meu celular, tenho que pôr atrás da minha mão assim e sair andando assim com ele, entendeu? Então, gente, é um absurdo isso. Então, o que Jesus está combatendo aqui são essas coisas, né? Porque além deles criarem esses mecanismos, eles não ajudavam as pessoas a executar esses mecanismos. E eles mesmos, na maioria das vezes, eles incorriam nisso, mas se ninguém visse, está tudo bem, né? A gente vê isso hoje acontecendo em muitas igrejas, né? Pessoas que não podem ver TV, mas tem uma TV em casa escondido, assiste escondido, quando o irmão vai, esconde a TV, finge que não tem ninguém, e está tudo bem. Então isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Tudo bem. Então agora, quero ler com vocês o contraponto disso, que foi o que o nosso Senhor veio fazer, que está lá em Mateus 11, de 25 a 30. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é esse Jesus, é esse Senhor que estava na mesa com os judeus. Eles estavam diante do nosso Salvador, desse que aliviou o jugo, querendo que ele lavasse a mão. Eles estavam diante desse Senhor que nos libertou da escravidão do pecado, que carrega o nosso fardo conosco, que pagou o preço, cobrando dele tradições que eles mesmos inventaram, nós vamos ler mais adiante. Então, esse começo desse texto que a gente acabou de ler, que ele fala, graças te dou, Senhor, do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Meus irmãos, esses intérpretes da lei não tiveram nem chance, porque Deus não revelou a eles. Deus revelou aos pequeninos, para provar a loucura do Evangelho. Porque a loucura do Evangelho é a salvação daqueles que precisam de salvação. É a salvação daqueles que são pecadores e que estão sem máscara. Meus irmãos, nosso Senhor é tão maravilhoso que Ele ignora todas as nossas máscaras. E nós podemos chegar diante dEle nus, como somos, e Ele vai jogar os nossos pecados no mar do esquecimento. Nós precisamos ter consciência disso, para que nós não trabalhemos em favor da nossa imagem, para que nós trabalhemos em favor do reino de Deus, que nós pensemos como um corpo e não como indivíduos, que nós pensemos como um corpo de Cristo e não como alguém que está tentando proteger quem eu sou. E eu faço uma pergunta para vocês: será que nós temos dado conselhos para as pessoas que aliviam o fardo delas? Será que a gente tem feito aquilo que a gente aconselha as pessoas a fazer? Será que eu tenho feito isso? Será que nós todos temos feito isso? Vivido aquilo que nós aconselhamos? Ou será que a gente está usando uma máscara como esses intérpretes estavam usando? Nosso conselho precisa ser coerente com a nossa vida e nosso testemunho. Vamos seguir. Verso 47, nós vamos ler até o 51. Segundo ai. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também, disse a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a essa geração. Agora, eu quero também ler o paralelo disso lá em Mateus. Está lá em Mateus 23, do 29 ao 36. Mateus 23, verso 29 até o 36. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, e essa parte não está em Lucas, mas está aqui, né? Então é importante a gente atentar a isso. E eles dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhe envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração. Essa segunda crítica que acontece aqui se refere ao tratamento que os antepassados deles haviam dado aos profetas. E a gente, quando a gente ouve essa crítica, a gente pensa assim, ah, mas ele está criticando os caras lá do passado, nem atingiu eles isso. Mas a crítica do Senhor se segue por dois motivos, um que está explícito no texto e outro que está implícito no texto. O que está explícito no texto é o momento que o Senhor fala que eles edificaram os túmulos. Ao edificar os túmulos, eles estão sendo cúmplices dos pais deles. Então é como se eles tivessem, um mata e o outro enterra, basicamente. Então é como se fosse uma psicopatia até, né? Pessoa, um mata e vem os seguintes, o outro enterra, o outro melhora o túmulo, o outro passa cal no túmulo, o outro deixa o túmulo mais bonito, o outro faz um monumento. Então é como se fosse uma perpetuação dessa ação, né? Então, aqui no 47, quando ele fala sobre a edificação dos túmulos, Jesus evidencia mais uma hipocrisia ao construírem templos e memoriais para os profetas e ao continuar sendo quem os pais deles eram. Incrédulos, eles estavam apenas sendo cúmplices dos seus pais e alegando que teriam feito diferente, como falou lá em Mateus. Então, além disso que está explícito no texto, o que está implícito no texto, e Jesus sabia, é que ele, Jesus, que é o profeta supremo do Senhor, seria morto por eles. Então, tanto eles repetiam o que os pais deles iam repetir o que os pais fizeram, quanto eles perpetuavam isso nos túmulos. Então, uma analogia que eu até pensei para falar para isso, porque eu preciso fazer as coisas com antecedência, é que na época, por exemplo, quando Martin Luther King, naquela época lá daquela guerra civil americana, enfim, que ele estava daqueles direitos, dos direitos dos negros, etc., o que aconteceu naquela época foi que o governo americano tentou assassinar Martin Luther King. Só que hoje, muito tempo depois, o governo americano exalta Martin Luther King. Então, o que está acontecendo aqui é basicamente isso. Os caras são odiados por serem contrários a tudo, por serem os rebeldes ao sistema atual, e aí, de repente, vem, ele morre, se torna um mártir, e aí vira, como posso dizer, lucrativo eu apoiar esse mártir, e aí eu construo em cima dele uma homenagem. Então, isso existe até hoje. Isso não é uma coisa que acontecia lá. Hoje isso existe ainda. Só que nessa época que Jesus está falando, ele está falando dentro do povo de Deus, né? Então, eles tanto, isso ia acontecer de novo, que Jesus seria morto por eles, e eles, e os cristãos, que hoje são perseguidos, né, no mundo todo, lutam contra esse mecanismo, que é um mecanismo de tentar matar cada vez mais e se fazer calar as pessoas que professam as palavras, que são as palavras do Senhor, né? Então, um texto que a gente pode ler, que eu acho que reflete muito esse mecanismo todo aí, é de Estevão perante o Sinédrio, né? Ó, vamos ler lá em Atos 7, 51 ou 53. Isso aqui aconteceu pouco tempo depois da morte de Jesus, né, que eu vou ler para vocês. Atos 7, 51 a 53. Aqui, Estevão está diante do Sinédrio. Se vocês quiserem ler depois, eu aconselho, porque é uma passagem muito rápida que Estevão tem nas Escrituras, mas que é muito significativa, né? Então, ele fala assim, no 51. É Estevão falando para os fariseus, o pessoal do Sinédrio. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Ou seja, Jesus tinha acabado de morrer. Tinha acabado de se cumprir o que Jesus estava acusando eles, né? E o 53, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Depois que desse versículo, se vocês continuarem, não agora, mas depois, vocês vão ver que eles então pegam o Estevão e eles matam ele com apedrejamento, né? Então Estevão é apedrejado porque ele falou isso. Então, mais uma para a conta deles. Mais um para a conta desses caras. Então, Jesus fala isso para eles, na cara deles. Que eles estavam matando os profetas de Deus, colocando eles em túmulos e falando, ah, aqui o profeta do Senhor que a gente matou. Né? Então, que hipocrisia é essa, gente? Como pode? Né? Um povo tão desconexo da realidade assim, vocês estão matando o povo de Deus e construindo túmulos e monumentos para eles. Né? Então, isso o Senhor está falando no 47, 48, agora no 49 ele fala assim, por isso também disse a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Então, essa citação de Jesus não está na palavra. Esse texto, essa aspas que Jesus fala aqui, Jesus não está citando a palavra, isso não está em lugar nenhum nas Escrituras. Então, a gente não sabe se Jesus tirou isso de algum texto que não está no cânon, ou se Jesus está dizendo isso, dizendo que essa é a sabedoria do Senhor, dois pontos, abre aspas. Declarando o que é, né? Assim diz a sabedoria, né? Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o que aconteceu até aqui foi que vocês mataram os profetas. E o que vai acontecer a partir daqui é que vocês vão matar os apóstolos. Então, a história só vai continuar. Vocês vão continuar fazendo isso. Né? Vocês vão continuar. Não quer dizer que vocês fizeram isso, os pais de vocês fizeram isso e agora vocês são superiores e estão livres disso. Quer dizer que os pais de vocês fizeram isso, vocês vão fazer isso e os que vierem depois de vocês vão fazer isso. Né? Porque o povo de Deus vai ser perseguido. E aí no 50 ele fala, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a essa geração. Jesus está dizendo aqui que o sangue de todos aqueles que foram mortos por sua fidelidade a Deus vai ser cobrado. Vai ser cobrado daqueles que tiraram a vida dessas pessoas. Né? Nenhuma geração que persegue os santos de Deus vai ser poupada. Abel foi o primeiro mártir. Abel foi o primeiro mártir e Zacarias o último profeta que o Antigo Testamento narra a morte na ordem hebraica do cânon. Né? Então, por fim, deixa eu pegar o monitor aqui. Por fim, Jesus mais uma vez identifica essa geração de alguma forma, assim como quando ele chama de geração perversa em Lucas 9,41, que ele fala, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Então Jesus de novo coloca um rótulo e identifica essa geração como perversa, essa geração como alguma coisa. Por quê? Porque essa geração aqui, a geração não a nossa, mas a deles que ele está falando, a geração que está vendo o Senhor, é a geração que está vendo todas as profecias se cumprirem diante dos olhos deles. Eles estão vendo o Cordeiro de Deus, o Messias, aquele que veio para resgatar a todos nós, diante dos olhos deles, e eles não estão crendo nisso. Que geração perversa é essa, meus irmãos? E nós? Porque provavelmente eu acabei de falar isso e você pensou, é verdade, esses caras viram Jesus e... Mas e nós? Né? Porque do mesmo jeito que eles tinham a revelação do Filho presente ali, nós temos toda a palavra de Deus como testificação do que o Senhor Jesus fez. A palavra de Deus nos testifica tudo o que foi feito, porque isso que estava acontecendo era a história acontecendo, mas hoje nós temos toda a Escritura entregue em nossas mãos. Né? Então nós temos as cartas paulinas, nós temos o livro de Apocalipse, nós temos Atos, nós temos os escritos de Pedro, as cartas de João, tudo isso para nos guiar e para nos mostrar. Nós temos evidências, inúmeras evidências de Jesus. A natureza testifica do Senhor, as profecias vêm se cumprindo. E nós temos tudo isso e mesmo assim nós somos incrédulos, como eles são incrédulos. Então, que geração perversa a nossa, que mesmo depois de pago o preço, ainda pensa em si mesmo. Mesmo depois de pago o preço, a gente ainda olha para a nossa vida e pensa, ah, eu acho que é mais importante eu permanecer intacto, o santo que eu sou, intacto perante as outras pessoas, do que o corpo ser edificado. Mesmo diante dessa evidência tão grande que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então, essa incredulidade em Jesus e na sua obra completa, quando eu falo obra completa, eu posso citar algumas coisas que são questionadas até hoje, né? A divindade dele. Então, desde aquela época, a divindade de Jesus era questionada. Jesus veio à Terra e do momento que ele falou que ele era o Messias e cumpriu as profecias e ressuscitou pessoas, curou pessoas, fez gente paralítica andar, fez o cego ver, fez tudo o que ele fez, ainda assim eles não criam que ele era Deus. Ainda assim. Tudo bem. Então, é questionado daquela época até hoje a divindade de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é questionada, a justificação e a imputação dos pecados nele também é questionada. Então, está no nosso meio, até hoje isso, e a gente pensa assim, esses fariseus, viu? Mas isso está no nosso meio, meus irmãos. Isso está em seminários por aí, isso está em faculdades de teologia, isso está em cultos, isso está em conversas de corredor, né? Então, em doutrinas que a gente se aventura, tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que permeavam o coração dessas pessoas aqui que Jesus está conversando. Porque eles não viam em Jesus o Messias. Eles não viam em Jesus a divindade dele. Quando você não vê isso em Jesus, quando você não tem consciência disso, consciência da obra, consciência das bases da nossa fé, da justificação pela fé, da ressurreição de Jesus, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que são atacadas hoje, foram atacadas no passado e vão continuar sendo atacadas. O gnosticismo fala, não sei quem está, algum de vocês estava na nossa conferência, ele falou sobre gnosticismo, na verdade o docetismo, que fala que Jesus não encarnou, ele era um espírito. E disso decorre, por exemplo, que Jesus, se ele era um espírito, ele não pode morrer. As pessoas não podiam tocar nele, mas a palavra fala que ele sangrou, a palavra fala que ele morreu de fato. E aí começa todo um debate sobre se Jesus morreu, e se segue que Jesus não morreu, ninguém pagou o preço. O preço não foi pago. E eu estou condenado, né? Então, tudo isso gera incredulidade. Quando isso tudo gera incredulidade, isso faz com que nós persigamos pessoas que nós não concordamos, faz com que nós persigamos aqueles que anunciam a verdade, porque eu não creio naquilo que aquele cara está falando, faz com que nós ajamos com hipocrisia, porque eu não creio que o sacrifício foi completo, porque eu não creio que o sacrifício foi suficiente. Então, a nossa incredulidade produz em nós muita coisa ruim. Então, esse é o segundo ai do Senhor. O terceiro ai é, verso 52, ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Então, o último ai se refere ao fato de que os intérpretes da lei, incumbidos de professar a lei de maneira que mais pessoas pudessem entender, obscureceram a palavra de Deus. Além de transformar a lei em algo impossível de entender, eles ainda se satisfizeram em si mesmos. Então, o Senhor fala que eles pegaram a chave do conhecimento, então é como se eles soubessem a verdade, eles sabem as profecias, sabem os sinais dos Messias, sabem tudo o que aconteceria, e mesmo sabendo tudo isso, tendo essa chave do conhecimento nas mãos, eles criaram mecanismos, como a gente viu, o Shabá aqui, essa regra, vários regulamentos, várias tradições, várias regras que não estão na palavra, para colocar eles em posição superior de status, de poder, de conhecimento, sei lá, mas para si mesmos. Fazendo isso, eles impediram as pessoas de entender a lei, entender quem seria o Messias e qual era o objetivo da lei, o que a lei queria de fato, e por que eles ganharam tanto poder pela posição deles, eles mesmos não entraram. Então, lá onde, quando a gente leu agora no começo, lá em Mateus, Jesus fala: graças te dou, Pai, porque o Senhor escolheu não revelar para esses que são os intérpretes da lei, mas o Senhor escolheu revelar para os pequeninos, que são aqueles de quem eles esconderam a chave do conhecimento, de quem eles esconderam as coisas. Então, é uma afronta muito grande ao sistema que estava presente na época. Então, o Senhor Jesus está colocando aqui uma derrota completa a eles, né? Então, além de transformar a lei em algo impossível de entender e praticar, eles ainda se satisfizeram tanto em si mesmos e no seu entendimento que esqueceram completamente do Deus da lei e que é o autor da palavra. Viviam uma vida externa de aparências e totalmente mascarada, sem vida. Um sepulcro caiado. Esse termo, sepulcro caiado, ele, às vezes a gente passa batido nele, né? Ouve tanto durante a vida, a gente não sabe o que é. Mas se algum de vocês não sabe o que é, um sepulcro caiado é um sepulcro que você passa cal branco em cima. Então, quando você pega um túmulo de alguém e ele está todo sujo, feio, com cimento, exposto ao tempo, ao sol, e você passa cal lá em cima e ele fica bonito, né? Tanto para ficar bonito, quanto para, lá no verso 44, que ele fala assim: ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, esse verso 44, que foi da semana passada, ele está querendo dizer o seguinte: não era, na verdade, você ficava impuro se você tocasse no túmulo de alguém, se você pisasse em cima de um túmulo. E naquela época não existia um cemitério tão bonitinho como é hoje, com covas marcadas e um espaço bem delimitado. As pessoas enterravam as pessoas, sim, na beira da estrada, enfim, em qualquer lugar. E você não sabia, às vezes, muitas vezes, se você estava pisando em cima de um túmulo. Então, eles pintavam de cal, pintavam de branco, para as pessoas, quando estiverem passando, saber que ali era um túmulo, e não pisar em cima. Então, por exemplo, nesse verso 44, quando ele está falando aqui, ele está dizendo que as pessoas estão se contaminando ao passar por cima, ao tocar nesses caras, sem saber, né? E, de novo, aqui, a gente consegue usar essa analogia ao sepulcro caiado, na verdade, porque o sepulcro nada mais é do que um negócio bonito por fora e podre por dentro, né? Esses caras eram maravilhosos por fora, detentores de muito conhecimento, conseguiam falar por horas, fazer orações extremamente longas e usar de várias artimanhas para convencimento do público, mas por dentro eles eram um copo sujo, como Jesus falou, né? Então, eu quero ler com vocês Marcos 7, do verso 5 a 8. Em outro momento aqui, que não é no mesmo momento não, mas em outro momento que os fariseus e os intérpretes da lei perguntam a Jesus uma coisa que acontece nessa mesma cena que a gente está, né, que é no 5. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? De novo, as mãos impuras. E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Então, Jesus está dizendo aqui exatamente para eles o que ele está combatendo nessa cena aqui. Outro momento que a gente está aqui agora, né? Em três versículos, na verdade, em quatro versículos, o Senhor fala para eles que eles estão escolhendo amar tradição humana e não ao Senhor. De que vale eu entender a lei, eu sentar, estudar a lei, aprender tudo sobre ela e tudo que ela significa, e aplicar a lei e entrar dentro e ser o maior conhecedor e saber de cabo a rabo tudo e não conhecer o Senhor? De que vale? Não vale nada. porque a lei por si só não tem poder nenhum para me salvar. A lei por si só não tem poder nenhum para fazer milagres na minha vida, para conversar comigo, para me responder, para me confortar, para me dar consolo, para construir uma igreja como nós somos no corpo de Cristo. A lei não pôde enviar seu filho por nós, a lei não pôde fazer nada disso. Quem fez isso foi o Pai, que criou a lei. O Pai que criou a lei, que é Pai do nosso filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nós devemos buscar conhecer e não buscar conhecer mecanismos que nos façam parecer mais próximos dEle. Mas nós precisamos buscar ser de fato mais próximos dEle. Não de aparência, mas de fato. Né? Então, esse último ai do Senhor aqui é justamente querendo dizer para que eles, é basicamente assim, além de não ajudar, vocês atrapalharam. Porque vocês sabiam tudo o que eu estou falando. Vocês sabem disso. Mas eles são incrédulos. E aí vocês complicaram a vida das pessoas, e além disso, vocês mesmos não estão entrando no reino. Vocês mesmos não estão entrando. Porque vocês são autossuficientes. Né? Então, nós que ouvimos essa mensagem que é o Evangelho, que são as boas novas, né? As boas novas da salvação, temos a chave do conhecimento nas nossas mãos. Então, quando Jesus está falando aqui, ele estava falando com os escribas e os intérpretes, e nós provavelmente, nossa cabeça, nosso coração de não querer assumir responsabilidade nesse momento, pensa assim, esses escribas. Mas e nós, que também temos a chave do conhecimento? E nós, que temos as boas novas do Senhor para ser anunciadas em nosso coração, que temos oportunidade de conhecer essa salvação, será que nós estamos anunciando? Será que nós estamos criando empecilhos para as pessoas crerem no Evangelho? Será que a minha vida é um empecilho? Porque eu vivo uma vida de dualidade, onde eu sou um cara no final de semana e na segunda-feira eu sou outro? Ou porque eu simplesmente me acovardo perante situações? Será que eu tenho impedido pessoas de entrar? Tem sido um obstáculo para o Evangelho? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. No verso 53, diz assim: quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para acusar. Então, dito isso, a gente encerra esse capítulo 11 de Lucas. E uma coisa que a gente, eu acho que passa batido muitas vezes, é que a conclusão do capítulo, esse capítulo 11, parece até às vezes que Jesus foi um cara meio agressivo. Que ele foi um cara meio incisivo demais. Né? Tava num jantar, acabou com tudo, jogou na cara de todo mundo tudo que eles eram e pegou e saiu fora. Né? E os caras foram atrás, né? Tentando fazer perguntas e criar coisas para acusar o Senhor. Né? Mas a gente se agarra muitas vezes no estereótipo de um Jesus gentil, brando, amoroso e só isso. É um Jesus que ele é omisso, né? Então, ele parece até nessa situação ser um convidado sem noção. Quando a gente para pensar você fazendo isso hoje. Para pensar você fazendo isso hoje na casa da sua namorada ou da sua esposa. Chegando lá e vendo as pessoas hipócritas e você levanta e fala, eu vou falar na cara de vocês. Vocês são tudo hipócrita e tal. Como que ia ficar a situação? Vocês acham? Você ia ser um espalha-roda, basicamente. Né? Ia ser aquele cara que as pessoas não gostam de estar perto. Então, esse é Jesus aqui. É o Jesus que está confrontando as pessoas com o pecado delas. E por que a gente vê esse Jesus, né? Esse perfil de Jesus é importante a gente ter em mente, porque a gente vive numa era de que o cristianismo tem cada vez sido atacado e impulsionado e provocado a ser um cristianismo morno, um cristianismo bonzinho, um cristianismo da tolerância, né? É aquele momento onde você é colocado diante de uma situação que você sabe que tem um cara ali que é um irmão na fé seu, que você sabe o que ele deveria estar fazendo, que você sabe qual é o que o Senhor espera dele. E a sua primeira reação, e a única reação que você tem é: ah, deixa isso aí para outro. Vou avisar o Fernando, líder dos jovens, lá para ele conversar com o cara. Vou transferir a responsabilidade para alguém. Né? Então, esse não é o cristianismo. O que a gente vê Jesus fazendo aqui é se posicionando em favor dos seus inimigos com bondade. Porque o nosso conceito de bondade é um conceito de omissão. É um conceito de não fazer nada ou passar pano naquilo que está sendo feito. Né? Então, essa passagem dá um exemplo de entendimento do que Jesus também quis dizer em Lucas 27, 6:27, que fala assim: amem os seus amigos e façam bem aos que odeiam vocês. Não significa dizer o que as pessoas querem ouvir, ou até não dizer nada, mas dizer ativamente e honestamente a verdade que elas não querem ouvir. Fazer o bem aos que os odeiam não significa ser bom diante do ódio e da justiça, mas falar e agir de maneira que tenha o potencial para reduzir ou eliminar o ódio e a injustiça. A grande violação do amor não é a confrontação, mas a indiferença. E Jesus não é indiferente. Então, se você ama um irmão de fato, seu papel não é ser indiferente. Seu papel não é ser omisso e não é se calar. Porque quando você faz isso, você também é um hipócrita. Você coloca a sua máscara de legalzão. A sua máscara de: eu não vou ser o cara que espalha a roda. De: eu não vou ser o cara que confronta o pecado do meu irmão. Mas se nós somos chamados a fazer o bem até para os nossos inimigos, que dirá aos nossos irmãos? Então, meus irmãos, amar uns aos outros é falar a verdade sempre, em amor. Você não precisa levantar no meio de um rolê e acabar com tudo, porque ó, Jesus fez isso nesse jantar aqui, então eu vou fazer isso. Existem momentos, e peço sabedoria ao Senhor para você saber fazer isso, mas o seu papel e o meu papel é que a gente se posicione diante da hipocrisia e diante do pecado. E é esse Jesus que a gente vê aqui. Então, olha quantas lições a gente aprende num jantar de Jesus. Né? Então, a gente consegue ver que ele, além dele expor a hipocrisia das pessoas, ele ainda faz isso de forma firme, baseado na palavra. Porque ele cita aqui a palavra. Ele cita Abel e Zacarias, que compreende o Antigo Testamento inteiro. Então, ele está baseado na palavra, ele tem autoridade, ele pode falar isso porque ele não tem pecado, ele não é um cara que vai falar assim: é bom, eu vou falar aqui com vocês sobre uma coisa que todo mundo sabe que eu estou em pecado nisso. Não é isso que acontece com Jesus. Ele tem autoridade para falar sobre isso. Nós devemos ter também. Para que a gente tenha autoridade, a gente precisa se preservar. A gente precisa viver uma vida de santidade para que quando chegar um momento em que eu presenciar uma situação dessa e o Senhor me incomodar para eu falar alguma coisa, eu tenha autoridade e testemunho para levantar e falar: meus irmãos, vem aqui, vamos conversar. Está acontecendo isso, isso e isso, a palavra fala isso, isso e isso. Porque se eu vivo uma vida medíocre de pecado, quem sou eu para levantar num jantar e fazer isso que o Senhor fez? Então, a nossa hipocrisia assola a nossa vida em todos os aspectos. Seja na nossa vida particular, na nossa vida em comunidade, ou nossa vida em casa. Que nós sejamos livres dessa máscara, meus irmãos. Que nós sejamos livres de toda a amarra que nós temos com quem eu sou. Porque eu sou um lixo. O Caleb leu aqui no começo. Paulo falando que ele considera tudo o que ele tem e tudo o que ele é o refúgio, esterco. Porque para ele morrer é lucro. É lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. É isso. Que nós entendamos isso, meus irmãos. Que nós entendamos que esse Senhor Jesus é quem é a nossa vida. Para que nós vivamos sem máscaras. Que nós vivamos nus uns com os outros. Não fisicamente. Mas que nós vivamos transparentes uns com os outros. Que nós estejamos diante uns dos outros, prontos para confessar os nossos pecados. Porque isso é o que nos aproxima do Senhor. Confessar pecado, não sei qual de vocês já teve essa oportunidade de fazer, mas garanto a vocês que não tem nada melhor, porque é isso que quebra a imagem que as pessoas têm de quem você é. E sustentar uma imagem é tudo que você não quer. Você não vai conseguir. Você pode até conseguir por um período, mas eventualmente essa imagem vai quebrar. E aí vai sobrar você. E esse você, Jesus ama. E ele morreu na cruz por isso. Amém? Paizinho amado, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor enviou esse filho maravilhoso, Pai, por morrer por nós. Obrigado porque cada dia que passa, o Senhor tem edificado a tua igreja e nos formado ao caráter dele. Te peço que o Senhor ensine a cada um de nós a viver sem máscaras, a viver uns com os outros em amor genuíno e que nós sejamos usados, Pai, poderosamente nesse mundo, como nós somos, teus filhos amados. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.